Amém. Boa noite. Deus abençoe você, você é membro da igreja ou não. Que Deus abençoe sua vida. Espero que esteja sendo uma noite muito agradável. E que Deus continue falando ao seu coração. Depois de tudo que você ouviu, com os louvores entoados, como diz o apóstolo Paulo, entrando na presença de Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Agora vamos para a palavra de Deus. Pegue sua Bíblia. Você que não me conhece, pastor Evandro. Abra comigo em 1 Samuel 10. Como de manhã eu falei, nós vamos ficar no livro de 1 Samuel. Tem muita coisa boa aqui. Nós vamos ao capítulo 10, vou falar sobre a baixa autoestima e o orgulho. Vamos lá. Depois desses lindos hinos cantados pelo Ministério da Igreja, também pelo coral feminino, agora vamos nos aquietar para ouvir a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 17 a 27. A baixa autoestima e o orgulho. Vou deixar você assentado mesmo, mas de olho na palavra, por favor, não saia do seu lugar, para não chamar atenção. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel, fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios, das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. Ele disseste: não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri, e dela foi indicada Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí, escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram ali, estando ele no meio do povo. Era o mais alto e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino. Escreveu-o num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém, Saul se fez de surdo. Senhor Deus e Pai, quero colocar a minha vida e a vida do teu povo em tuas mãos para mais uma reflexão bíblica. Mais uma oportunidade do Senhor falar aos nossos corações. E se formos pensar na história da igreja, quantas vezes o Senhor falou, semana após semana, aos nossos corações: o que importa é o que nós vamos fazer com a tua palavra, guardá-la para não pecar contra ti, examiná-la e de fato fazer com que ela caia em uma terra fértil. O que vamos fazer com a tua palavra? Deixar que o mundo, Senhor, abafe o que o Senhor vai falar aos nossos corações? Ignorá-la ou atendê-la? Ajuda-nos a ter a atitude certa para quanto à tua palavra, reverência mesma, cuidado de guardá-la no coração, praticá-la na vida. Tem misericórdia de nós e de todos que entram aqui pela primeira vez também, para que sejamos abençoados. E aqueles que vão entrar por essas portas ainda sedentos de ti, possam ser saciados pela tua palavra e pelo teu Espírito. Concede bênção aos irmãos, concede graça a todos. Em nome de Jesus, e todos digam amém, e amém, e amém. Vamos lá. A construção da autoestima, meus irmãos, é um processo que tem um início desde a nossa infância. A gente não nasce pronto, você sabe, até nos processos psicológicos. Há muitas atitudes que tomamos hoje que foi construída na medida em que nós fomos nos desenvolvendo fisicamente e emocionalmente. Muita coisa que hoje somos é algo que, de fato, passou por uma série de situações, passamos por uma série de situações e respondemos à vida como poderíamos ter respondido. E somos o que somos hoje. Em psicologia, e eu vou puxar um pouquinho para a minha sardinha, para o meu lado, o termo autoestima, ele foi usado pela primeira vez por um psicólogo, William James, que é de uma escola inglesa. E aí, ele queria descrever essa sensação geral que a gente tem de uma pessoa que apresenta uma relação com relação ao seu valor pessoal. Que tipo de valor eu dou a mim mesmo? Então, se eu dou um alto tipo de valor, se eu de fato valorizo quem eu sou, eu tenho uma autoestima. Ele só pontuou um fato de que a nossa personalidade, ela pode transparecer para o mundo de uma forma assim: eu não sou inferior a ninguém. Ou eu sou inferior a algumas pessoas. E quando eu olho para mim e digo, não, eu tenho um certo valor, então você tem uma boa estima. Você olha para mim, para você mesmo, e vê que, de fato, a sua vida tem um certo valor. Eu não vou perguntar isso agora. Mas vai pensando aí sobre se você tem boa ou baixa estima. Segundo outros teóricos, a autoestima é um traço da nossa própria personalidade. Ela já veio. Desde que você nasceu. Então, ela é estável e duradoura. Você nasceu com isso, com um tipo de personalidade assim. Ah, eu não tenho valor. Ah, eu tenho valor. E aí, por ser alguma coisa assim inata, então automaticamente você vai levar isso para a vida toda. Por mais que digam para você que você não tem valor, você conhece o seu valor e você tem uma personalidade que valoriza quem você é. Ou não. Então, para você entender mais sobre autoestima, eu usei o dicionário também. O dicionário vai falar, e é bom que você saiba, que é o apreço, a valorização que uma pessoa confere a si própria, permitindo ter confiança nos próprios atos e pensamentos. Ninguém nasce, para minha opinião, se sentindo assim. Para eu tomar decisões assim, muito conscientes e ter umas atitudes assim, pertinentes ao momento que eu estou tendo, e para que eu não me sinta rebaixado, eu tenho que ter boa estima. E eu vou aprender isso com o tempo. Tem muita gente aqui que está aprendendo a se autovalorizar. Outros estão aprendendo a se desprezar. Tem gente que se despreza a si mesmo. Acha tão pequenininho, tão pequenininho. Me lembro de Gideão sendo chamado e ele disse, eu sou o menor da minha casa. Quem se chama menor, só se ele for menor de estatura. Porque, para Deus, que o procurou, Deus não o via assim. Diga: Deus tem um olhar para a minha vida. Diga: Deus penso o melhor para a minha vida. Deus pode pensar assim, porque Ele me criou. Quem acha que Deus ainda olha para você com um olhar assim, sentindo: essa pessoa ainda vai me dar muita alegria? O que não tem boa estima, nem levantou a mão. Que ele acha que nem Deus gosta dele. Nem consigo que Deus goste de mim. Como é que Deus vai gostar de mim se eu mesmo não gosto? Ele se deprecia, ele se coloca para baixo por uma série de fatores. Talvez num tempo da sua vida você foi empobrecido de trocas afetivas. As suas trocas afetivas foram muito pobres. As pessoas nunca disseram para você: você tem valor, você é uma pessoa bacana, eu gosto muito de você, meu filho, meu amado, é tchucu-tchucu. Ninguém disse tchucu-tchucu para você. E você não se acha o tchucu-tchucu. Ou se disseram, você não acreditou. Não é que pode me chamar de tchucu-tchucu, que eu não tenho cara de tchucu-tchucu. Eu me acho feio, eu me acho ridículo, eu me acho isso, eu me acho aquilo. Aí você mesmo vai se depreciando. Talvez você viveu debaixo de críticas. Foi difícil para a minha vida, eu já vivi muito debaixo de críticas, daquelas pesadas mesmo, eu não vou falar aqui. E para me sair disso foi muito difícil. Olhar para mim com um certo valor foi complicado, porque quando a gente vem aquele peso de crítica muito forte, você é isso, você é aquilo, você nunca vai ser, você não sei o que lá, essas coisas machucam a gente, elas ficam marcadas num traço na nossa personalidade. E a gente fica ali, se sentindo isso mesmo, porque as pessoas disseram. Calma, não vou mexer muita coisa não. Porque tudo isso mexe com a gente. Como é que foi o seu histórico de vida? Como você foi? Como é que você chegou até aqui? Que tipo de sentimentos ainda brota dentro de você? O pior ou o melhor? Quais são as suas expectativas para o futuro? Pior ou melhor? Talvez você ficou engessado emocionalmente. Não consegue mais sentir nada. Hoje se sente assim muito hesitante. Eu não sei se eu vou, não sei se dá. Bem, o bom da Bíblia é que ela mostra isso tudo. Ela não fica fingindo que não, homens não sentiram-se depreciados. Ela não mostra pra gente homens assim só, heróis da fé. Tchan, tchan, tchan. Não, ela mostra seres humanos com a gente. Não é os vingadores que se levantam, ah, ainda existe força. A gente vai ver vingadores, a gente fica olhando, como é que o cara levou pancada desse jeito e ainda está vivo? Eu nunca vi apanhar o Capitão América, nunca vi tanto apanhar e levantar, meu irmão. Apanhou muito. Quem acha que você é um Capitão América, diga amém. Você apanhou muito. E ainda teve resiliência, a capacidade de se levantar e dizer: vamos em frente. Oh, para cima aí, pro alto. Calma, ainda nem comecei a mensagem. O bom da Bíblia é que ela não esconde essas dificuldades da vida da gente. Ela sabe quem somos. A teologia vai dizer outra coisa, fora da psicologia. A teologia vai ter um outro olhar para o humano. E eu quero também dividir isso contigo. A Bíblia vai falar que, de fato, nós temos dificuldades, mas elas nasceram depois do pecado. Diga, as dificuldades pessoais que hoje temos é procedência do pecado. Deus cria Adão. Meus irmãos, não precisa falar disso não, deixa eu falar agora. Deus cria Adão e manda ele, olha, você, eu fui, criei você, dá no, nome aos animais. Ele começou a dar nome aos animais e não se sentiu assim, depreciado por causa daquela função. Ele não ficou assim, ah, poxa, eu só sirvo para dar nome para o animal. Porque a gente que se qualquer coisa que dá na mão dele, vai lavar o banheiro. Ah, eu só sirvo para lavar o banheiro. Vai, não sei o que lá, eu só sirvo para isso. Ele não teve essa coisa. Ele foi lá e começou a dar nome ao animal. Isso aqui parece com zebra. Isso aqui parece com elefante. Isso aqui eu vou dar o nome de... Ele ficou tão feliz que deu o nome até para a mulher dele. Varoa. Ele não tinha problema com o negócio de baixa estima. Ele, sabe... E ele chegou uma pessoa da mesma espécie agora. Ele poderia dizer, puxa, sabe aquele filho que era o reizinho da casa, aí chega a irmãzinha. Aí a gente tem que ficar assim, a gente é tão afetado com esse negócio de alta e baixa estima, que a gente tem que levar presente para os dois. Minha mulher, vamos lá na casa de fulano, que a garotinha nasceu. Ah, tá bom. Vamos levar dois presentes. Dois? Não uma criança só? É que o outro não pode ficar machucadinho. Ele não pode tirar da cabeça dele que ele ainda é o reizinho da casa. E ele tem que ir devagar com essa dificuldade. A Bíblia chama isso de uma... Essa é a dificuldade nossa. Quando, na criação, Adão não tinha problema com Deus, de Deus era maior, Deus era superior, Deus mandava mesmo, vai lá e dá nome a todo mundo. Ele foi lá e deu nome, é só essa função? Eu vou fazer isso, eu vou dar nome, e não se sentia depreciado. De repente, aparece uma mulher, opa, é osso dos meus ossos, glória a Deus, bom demais, que mulherão, Deus, ótimo. Não se sentiu menor, ele se sentiu igual. Diga, somos iguais. Até que pecou. Quando pecaram, olharam para si e viram que estavam aí. Ele já começa a se depreciar. Então, a Bíblia mostra que depois do pecado, nós tivemos essas variações sérias, que nos depreciamos tanto, ou então somos superiores ao outro. Quando a mulher foi lá e pegou a fruta e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela achou que queria ser Deus. E Adão fez a mesma coisa. Ou a gente quer ser Deus, ou a gente fica surpreso que a gente não é nada. A gente está assim, ó. Ou é Deus, ou não somos nada. Porque Deus, quando vem procurar a gente se esconde. Essa é a situação hoje dos seres humanos. E por que o Senhor pegou esse texto? Porque isso mostra tudo. Esse texto, sabe, revela isso. Mostra claramente como nós podemos ser pessoas que se depreciam e pessoas que se apreciam demais. Está aqui um homem chamado Saul, escolhido por Deus como o primeiro rei de Israel. Você conhece o texto. E aí, Saul, que agora tinha tudo para ser um homem assim, muito equilibrado, porque, vamos ser sinceros, a Bíblia diz que Saul era um jovem belo. Quem se acha belo, diga amém. Não vou perguntar ao contrário. A Bíblia falou que não havia entre os filhos de Israel homem mais belo do que Saul. Desde o ombro para cima, sobressaía de beleza. Dá uma olhada do ombro para cima para o seu irmão. Não fala nada. Só olha. Não fala, não ri. Não deprecia seu irmão. A gente já está mexendo no cabelo, meu Deus. E o que aconteceu? Saul era o jovem mais bonito. Jovem bonito, ó. A gente acredita. Ela se levanta e tudo lá. A gente acredita. Eu também te acho uma jovem muito bonita. Aí o que acontece é que ele não era só um jovem bonito dos ombros para cima. Ele era o mais alto dos israelitas. No texto que você leu, dos ombros para cima, ele se sobressaía. Sabe aquelas tampinhas do lado dele, ó? Ele era bonito e alto. Oh, meu pai! Eu estou tentando crescer até hoje. Ele era jovem, bonito. Ele tinha, de um ombro para cima, era o mais alto de todos os israelitas, capítulo 10, versículo 23, está aí que você lê. E era um ungido. Foi um ungido rei. Jovem, bonito, cara mais alto e rei. Era o cara. Esse cara sou eu. Ele era o cara. Tinha tudo para ser. Ter boa autoestima. Tinha tudo para dizer. Eu fui escolhida. Quem foi que te escolheu? Foi Deus. Pela misericórdia dele. É. Tem gente que pouca coisa o torna orgulhoso. Ele não olhou para si, não com esse tipo de orgulho. Achei interessante o início da vida dele. O texto mostra que ele tinha muita timidez. Ele tinha dificuldade com, mesmo com todas as características boas. Durante a cerimônia da posse como rei, o texto mostra que ele se escondeu. Como uma pessoa bela, alta, ungida, se esconde? Na hora da cerimônia, todo mundo perguntou: cadê o rei? Cadê o tal de Saul que a gente vai ungir hoje? O próprio Deus teve que revelar, ele está atrás das bagagens ali, ó. Escondido. O próprio Deus teve que dizer para ele. E foram lá tirar o cara da bagagem, gente. Ele não queria sair de lá, não. Não, gente, me deixa aqui. Eu estou bem aqui mesmo. Então, esse negócio de que as pessoas falam de você não significa que você pensa de você. Muita gente fala de você, mas o que de fato você acredita sobre você mesmo? Muita gente diz que você é isso e aquilo, mas quem de fato você é? Que tipo de pessoa você é? Você acredita em você mesmo? Só porque algumas coisas não deram certo, na verdade vai continuar não dando? Talvez não seja potencializado com um tipo de sentimento inferior que você tem? Não adianta dizerem que você é rei de alguma coisa se você não se sente. Pode botar um monte de óleo na tua cabeça se você não é. O que que você é para os seus pais? Agora, o que você acreditou de fato que eles disseram sobre você? O que que você é para a sua igreja? E o que que você acreditou de fato que era para você? O que que você é no mundo? Quem é a pessoa que você é? é uma pessoa que a gente pode depreciar, é uma pessoa que não é nada? Você tem certeza que você é isso? Saul tinha tudo para sobressair, mas ele estava envergonhado. O início da vida dele foi assim, de se esconder. E quem se esconde, senão aquele que mesmo não... aquele de fato que olha para si e não vê nada de bom. Só aqueles que não se veem bem é que se escondem. Como é que está você? Se escondendo ou aparecendo? A vida te exige tantas coisas. Você é o quê nessa história toda? Se Deus te chamar, você vem? Se alguém encontrar valor em você, você acredita? Quem é você com essa idade toda? Você pode ter se depreciado, a vida toda. Você pode estar atrás de alguma bagagem a vida toda. Nem Deus disse que você não prestava, mas você mesmo acreditou que Satanás disse. Nem Deus disse que não vai investir em você, só você não se investe em você mesmo. Nunca Deus disse para você, você não presta. Não, quando depois que Ele te chamou, Ele te chamou de mais que vencedor. Ele olhou para a tua vida e viu potencialidade. Ele olhou para mim e para a tua vida e disse, é meu filho. É minha filha. Eu estou nele, eu estou tanto nele que eu divido o meu espírito com ele. Eu vou morar nele. Quem moraria num lugar que não gosta? Quem investiria alto para morar dentro de mim e de você? Se sabe que a gente é muito poluído por dentro. Só Deus que nos ama. Que olha para a gente com o olhar certo. Porque nem a gente olha para a gente com o olhar certo. Pastor, mas eu não me sinto bem comigo mesmo. Quem botou isso na sua cabeça? Você? O mundo? O Satanás. Ninguém se importa comigo. Ninguém é muito genérico, né? Especifica quem não gosta de você. E pensa na quem, de fato, encontra valor na sua vida. Eu sou horrível. Só quando acorda de manhã. Depois você dá uma melhorada na cara, fica ótima. Quem acha que de manhã não dá nem para ver. O negócio é horrível. Cada dia o tempo vai passando, né? Eu estava antes no melhor da vida. Eu falo, envelhecimento vai chegando. O tempo vai passando. A Márcia esses dias, ela chegou para mim, desculpa, mas vou falar uma coisa. Porque eu só tenho a Márcia para falar, gente. Eu ando o dia todo. Ela fica até... Você só fala de mim, eu tenho que falar. Eu só ando com ela o dia todo. Aí ela chegou, eu falei, estou com uma foto aqui quando você foi ordenado. Quando eu olhei a foto... Aí eu lembrei do Bispo Walter. Eu não sou mais aquilo ali. Não sou, irmão, não sou. Cabelos envelheceram, ficaram brancos, uma ruga aqui, outra ruga ali. Quem acha que já está cheio de ruga, diga misericórdia. Que é isso, irmão? Eu falei, não sou, mas não, bota não, bota não, bota não. Bota não. Não, isso é pro museu, Nova Vida. Ah, então tá. Entendi. Só sirvo para museu agora. Ela não falou isso não, eu, gente. gente fica brincando com outro sobre o Museu Nova Vida, botar as fotos dos antigos lá. Falei, misericórdia, não faz isso não. Diga, eu não sou horrível. Acredita? Não faço nada direito. Nada é muito genérico. Tem coisas que você faz muito bem. Quem acha que algumas coisas você faz muito bem? Quem sabe fazer assim? Fazer não. Trabalhar com a carne, fazer um bom churrasco. Quem não sabe nem acender o fogo do fogareiro. Vou falar nada não. Todos são melhores do que eu. Diga para o seu irmão, eu não. Não sou melhor do que você. Parou, pastor. Parece que as pessoas se incomodam com a minha presença. Eu sento na esquerda, a pessoa vai para a direita. Mas quantos ficaram? Viu como é que você se deprecia? Uma pessoa ou duas tiveram um gesto que de repente nem foi isso. Mas você já é uma pessoa que se deprecia. Você não gosta de você. Quem te ensinou a não gostar de você? O teu patrão? As pessoas que você gostava, que te deram um bolo e não foi no encontro? É por isso que você não gosta mais de ninguém? Eu acho que a minha família, minha escola e a minha igreja serão melhores sem mim. Você não é um número. Você é um filho. Você não é mais um. Você é a coroa da criação de Deus. Deus coroou a criação, colocando os homens para dominá-la. E não para se submeter ao que foi criado. Você e eu somos a melhor coisa que Deus poderia fazer. Ele tanto nos valorizou que enviou seu filho unigênito para ser igual a gente. Coisa maravilhosa essa, olha. Ele pegou a natureza divina e entrou na natureza humana. Ele não teve vergonha de viver a nossa vida. Ele não olhou, que coisa horrível você, esse pessoal aí. Ele quis ser. União hipostática, natureza divina com natureza humana. E o melhor, ele levou essa humanidade para a glória. Quem tem vergonha de quem? Você tem vergonha de Deus, mas Deus não tem vergonha de você. Porque ele pegou essa humanidade e levou para a glória. Quando eu chegar lá, eu verei como ele é. Ah, desculpa. Eu estava tão tranquilo, tinha até visitante aí hoje, eu ia ficar tranquilão hoje. Alguém mais está querendo chorar? Embora, vou lhe falar. Eu vibro com isso, gente. A palavra de Deus tem razão. Ele vai me glorificar. Ele vai me colocar na glória. E eu não vou ser baixo dele, não. Eu vou ser igual a ele. Porque é essa a natureza que Deus quer dar para a gente. Tirar esse corpo corruptível e nos dar um corpo incorruptível. Não haverá, não haverá mais morte. Cadê esse povo? Não haverá mais morte. Não haverá mais choro. quando eu tenho fé, eu volto ao equilíbrio. A Bíblia diz, então, que a minha falta de fé está me desequilibrando. O justo vive pela fé. Se ele recuar, ele vai continuar olhando para ele mesmo e se depreciando. Ele vai olhar para o outro e achando coisa boa o outro. O outro é maravilhoso. O outro tem virtude. O outro estudou. O outro não sei o que lá. O outro é branco. O outro é preto. O outro é o quê? Sei lá o que o outro é. Não importa o outro. Deus me fez... Adão estava tão bem com ele que ele podia servir a Deus e não se depreciar. Servir a mulher dele sem despreciar. Fazer o que ele tinha que fazer, sem olhar para ele, porque ele estava bem com ele mesmo. Mas o pecado estragou essa relação com ele mesmo, com o próprio Deus e com a sua mulher. O pecado está estragando a minha vida e a sua, se Cristo não entrar. Diga, de trás das bagagens, nunca mais. Você está escondido aonde? Aonde você está escondido? Que buraco você se enfiou? Quem te colocou lá? Eu não sou capaz de suscitar amor por ninguém, pastor. Ninguém me ama. Está muito genérico isso. Ninguém te ama. Ninguém te ama. Ah, não ama do jeito que você quer. Tem coisas que o seu coração anseia. Ser amado daquele jeito. Você tem um tipo de amor na cabeça. Eu também tenho. Mas ser amado não significa só que eu acho que é para ser amado. Às vezes uma pessoa me deu um não e ele me ama. Um não não significa que ele não me ama, mas que ele está cuidando de mim. Tem não e não, né, meus irmãos? Quando você diz para o seu filho, não mexe no fogão quando estiver aceso. Ela está odiando seu filho? Ou está dizendo para ele, cuidado. Cuidado com essa tesoura. Meus irmãos, eu era adolescente, só vivia com caneta Bic na boca. Alguém já fez isso? Só para mim. Caraca. Com a caneta Bic na boca. Eu já falei aqui que eu estava num colégio, aí eu já tinha levado... Do ensino fundamental, do ensino médio, na quarta série. Essa criança vai. Ui, pecador, quer receber Jesus hoje? Não posso ver um pecador, tá? E aí, estava lá no ensino fundamental, não tinha conseguido passar na quarta série, porque... Eu vindo de um colégio público, aí me colocaram num colégio em Campo Grande, um melhorzinho. Não deu certo, meus irmãos. Eu não passei de ano. Também quem não passou, fica rindo de mim. Tá. Quarta série, não deu certo. Aí, o velho olhou para mim, o velho era meio crenqueiro, mas ele sabia que realmente... Eu acho que foi, eu estava estudando na saída do colégio, não era público, mas um rolar bem regular. E eu fui para o Nossa Senhora do Rosário. E o pessoal lá estava puxando muito. Eu não conhecia aquilo, nunca tinha visto aqueles livros. Para mim foi difícil. Quando eu cheguei, me impactei com aquilo, um garotinho queria mais jogar bola do que ficar estudando. As madres tentavam com a gente, mas não dava. Até tinha um rapaz que veio aqui na igreja que mostrou a foto daquela época. Todo mundo certinho, eu já não prestava. Eu já surtava desde o começo. Então, levei pau, não adianta, não deu certo. No outro ano, fui repetir. Né? Fui repetir, assim. Mas aí eu já tinha dado uma olhada boa na matéria. Irmão, foi nota boa do início ao fim. Acabei duas vezes, né? Falando a mesma coisa. Nota boa. E eu estava tão me sentindo que eu fui na recuperação dos outros. Eu não precisava estar lá, mas eu estava me sentindo, a minha autoestima estava boa. Eu vou, professor, eu posso vir para ensinar? Então, dependendo do que você tem de bagagem, você se esconde ou você aparece. Eu resolvi aparecer. Aí eu estava tão me sentindo que eu botei uma caneta assim na minha. Quem quer ajuda aí? Aí meu colega fez, sai pra lá, rapaz. Aí eu estava perto. Eu com um negócio aqui, né? Eu estava perto aqui da parede. Sai pra ele. Partícula. A caneta entrou. E ela de ponta para dentro. Furei a traqueia. Criança dá problema mesmo. Num instantinho acabou meu orgulho. Todo mundo olhando para mim, eu lá sendo medicado. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Que se eu já estou até passei de ano, mas eu queria me mostrar. Diga para o seu irmão, você já se mostrou? Levei logo uma canetada. Espiritualizando o negócio. Levei logo uma canetada para me... Eu não sou isso tudo, não. Nós não somos tudo o que deveríamos ser, meus irmãos. Diga, eu sou o que é possível ser. Porque ninguém está na tua pele. Ninguém passou pelo que você está passando. Ninguém responde igual ao outro, por isso somos diferentes. Não dá para uniformizar as pessoas. Agora todo crente. Todo crente? Deus é que vai fazer esse negócio. Joio, trigo. Porque nem nós sabemos quem somos. Só Deus sabe. Mas uma coisa é certa. Ele nos amou primeiro. Independente se estivermos assim, com boa estima ou má estima, não importa, Ele nos acha com sua graça e misericórdia. E aí, o grande rapaz jovem, belo, estava com muita dificuldade. Se você não sair, sabe, dessa coisa de não se acreditar, não achar que pode ser melhor, você se sentir tão inseguro, ficar precisando de que as pessoas fiquem afagando você para você se sentir melhor, olha o que vai acontecer. Você vai continuar angustiado, com, não é praga que eu estou rogando não, eu estou dizendo que é o resultado da baixa estima. Você vai continuar angustiado, com dor no peito, querendo, chorando à toa, cheio de pesadelos, vazio, agressivo com as pessoas, por causa dessa coisa de achar que não vale nada. Então você vai transferir para os outros. Normalmente, você vai ficar assim, se sentindo inadequado, vai trazer doença para a tua vida, só porque você não olha para você com o olhar que deveria olhar. E a palavra dessas pessoas, a melhor palavra é, ele é coitadinho, coitado. Diga para o seu irmão, sou não. Não aceita esse lugar. É o lugar do esconderijo da bagagem. Eu sou coitadinho, ninguém pode me olhar. Eu não sou tão belo assim. Eu não sou isso, eu não sei aquilo. Você é o que pode ser. Equilibra. Você não é tanto o que gostaria de ser, mas também não é tão baixo quanto parece. como diz um hino, você tem valor. Vai ficar acuado com as críticas. Sai de trás da bagagem, pelo amor de Deus. Críticas? Quem nunca as teve? Quem nunca foi criticado? Você é o pior pai, você é a pior mãe, você é um filho desnaturado. Fala comigo de novo, desse jeito vou tortar tua cara. Minha mãe falava uns negócios, irmão, que eu falei, meu Deus. Fica com esse negócio de porque eu sou um coitadinho. Nunca diz não para ninguém. Isso, fica dizendo sim para todo mundo. Se deprecia. Fica dizendo sim para negociar amor. Diz sim. Recebe essa palavra e fica nesse lugar do sim. Sim, fica. Você vai se sentir a pior pessoa do mundo. Porque as pessoas vão te usar. Você não sabe dizer não. Porque você está comprando as pessoas com sim. Uma pessoa que está bem consigo mesmo diz não também. Porque você quer sempre dizer sim para os outros. Sorri para os outros e chora por dentro. Não estou dizendo para você depreciar os outros, não. Eu estou dizendo para equilibrar a sua vida. Eu não sou tão melhor do que os outros, também não sou pior. Diga, eu sou o que sou. Diga, glória a Deus. Levante a mão, eu nasci. Satanás pode não gostar, teu colega pode bajular de você, pode fazer bullying contigo, mas eu nasci. Para quê? Para a glória de Deus. Eu nasci para a glória de Deus. Talvez não seja para a glória do colega, mas é para a glória de Deus. Talvez seja para a glória da minha família, mas é para a glória de Deus. Porque quem vai me encontrar no final é Deus. Não sabota a tua vida, não. Já tem outros que gostam de maculá-la. Se tem gente querendo macular, até o diabo quer te depreciar, você vai dar recursos para ele? Não sabota a tua vida, não. Você tem valor. A idade que tiver, com as condições financeiras que tiver, com a cor que tiver, você tem valor. E o valor, quem dá é Deus. Quando eu volto ao meu equilíbrio, a paz que Ele me dá. Bem, poderia falar um monte de coisa. Mas, aconteceu um negócio aqui, né? No texto que você lê. Tenha um pouquinho de paciência comigo. A história de Saul não termina ali, embaixo, atrás da bagagem, não. Diga, ele sai. Foram pegar ele, tiraram ele lá de trás, tiraram. Ele apareceu. Pessoal, oh, rei, viva o rei, viva o rei, viva o rei. Ele gostou. Eu sou o rei. Diga, ele gostou? Não ouvi, paciência. Ele gostou?
Ele gostou.
E acreditou?
Acreditou.
Eu sou o rei. Viva o rei, viva o rei, viva o rei. Longa vida ao rei, longa vida. Quem não gosta de ser rei? Aí ele vira totalmente o tímido para rei. Que é um outro grande problema. Falta de equilíbrio. Tem pessoa que se deprecia tanto, para as pessoas terem um olhar coitadinho para ele, e ficar dizendo, e aí, tá tudo bem? Ah, para com isso, sai desse buraco. Você é bacaninha. Você está dizendo, eu vou acreditar. Agora, quando se acha rei, ninguém manda em mim. Eu sou rei. Saul entrou numa vibe totalmente nova e pior. se tornou orgulhoso. Ele saiu de trás da bagagem para ser orgulhoso. Tem gente que prefere, é melhor ficar lá embaixo. Porque quando fica em cima, ele fica pior. Ele fica pior. Ele para de dizer, falar com as pessoas, de abraçar as pessoas, de amar as pessoas, de telefonar para as pessoas, porque ele é rei, rei, ele é rei de si mesmo, ele toma lugar, ele é tudo, ele não pode dividir nada. É Deus, 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 eu sou rei. Deus, eu sou rei. Eu sou rei, Deus. Quem obedece aqui sou eu, é o Senhor, não sou eu. Eu sou rei, Deus. Súditos, eu sou rei. Bonito. Alto, ungido, eu sou rei. Então diga comigo, mesmo bonito, mesmo alto, mesmo cabelo bom, mesmo com o carro aí fora, eu não sou rei. Deus é rei. Ele sempre foi. Vou testar meu rei. Rei, vai lá na tribo dos amalequitas, mata todo mundo, deixa, acaba com essa tribo. Eu vou dizer por quê. Porque desde que Israel saiu do Egito, essa tribo vem maculando, prejudicando o meu povo. Eu ajuizei essa tribo. Os amalequitas vão acabar agora. Vai, extermina tudo, homens, mulheres, gado, tudo. Vai lá. O reizinho foi. Eu estou simplificando, porque não vai dar. O reizinho foi. Chegou lá, matou todo mundo. Mas olhou assim pro rei, tu fica. Olhou para os gados, para o carneiro, por tudo. Eu sou rei. Fica tudo. E voltou para Israel com balido do que ele deixou. Porque eu sou rei, né? Quando eu sou rei, orgulhoso, eu não faço tudo que me pedem. Eu desobedeço, eu sou rebelde. Eu sou rei também. Não foi assim com Miriam e Arão? Querendo ser profeta igual Moisés? Quando o orgulhoso toma o trono, ele não é inferior a ninguém. Ele é maior que todo mundo. Até desobedece a Deus. Ele é rei. Eu é que mando Deus. Vai ser do meu jeito. É aí que você se estrepa. Porque Deus dá graça aos humildes. Ele é juízo nos altivos. Deus dá graça para quem se submete. Reconhece sua debilidade, suas faltas e equilibra. Mas aqueles que se sentem arrogantes, soberbos, não. Era para a gente estar seguindo a ordem de Deus. Era para a gente estar fazendo a vontade dele. Sinceramente, nós que somos orgulhosos, dizemos o que nós vamos obedecer. O que a gente acha que deve obedecer, a gente faz. O que não acha, engula Deus. Só que é outro perigo. Altivez. Soberba. Arrogância. Orgulho. Ele era tão arrogante que depois que veio, está lá nos capítulos seguintes, depois que veio da guerra e fez o que fez, ainda fez um monumento para si. Faz um monumento meu aí, gente. Botou um monumento. Ele era tão ciumento que quando Davi se levantou e matou mais gente do que ele, ele não gostou. As mulheres, quando viam Davi chegar da guerra, Saul venceu 1000. Era uma música já. Davi venceu 10 mil. Ele fica.
ficou irado. Porque o arrogante, o reizinho, não gosta de ser diminuído. Você pode ser primo de Jesus, como foi João Batista. Mas o João Batista disse que importa que ele cresça e eu diminua. Esse é o equilíbrio. Eu não sou pior e nem melhor. Eu sou um súdito de Cristo. Eu estou muito bem com isso. Ele pode dar, ele pode tirar. Bendito seja o nome do Senhor. Ele pode ser rei quando ele quiser. Manda, Jesus, o que o Senhor quiser mandar. Faça segundo a tua vontade, porque a tua glória seja vista e nada mais. Vamos dizer paciência, um termo salmista. Diga, não a nós.
Não a nós,
não a nós. Mas ao teu nome. Levante a mão e diga, dai glória. Esse lugar vai se encher da graça de Deus, porque nós o colocamos no lugar do trono. Deus não está aqui para nos servir. Deus está aqui para ser rei. Para ser rei do trono do meu coração. Mais do que isso, é arrogância nossa. Menos do que isso, é arrogância nossa, melhor dizendo. Então, queridos, quem mostra que é dono de si mesmo, levanta monumento para si mesmo, quer aplausos, quer que todo mundo se renda perante ele. Quer dizer que ele é melhor, mas ele não é não, é pobre, miserável, cego, nu. É só isso que nós somos. Pela graça eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus. E o melhor, melhor de tudo isso, é que Deus mostrou para ele mesmo que ele era um grande arrogante. Porque a Bíblia diz que Saul, falando com Samuel, Samuel, por favor, você está dizendo que Deus não aceitou as coisas que eu trouxe para ele? Não, filho, ele não aceitou. E doravante tu não serás mais rei. Isso foi um... Ó, para quem era tímido, o orgulhoso, isso foi uma flechada. Você não é mais rei. Tira do trono quem já gosta do trono. Você não é mais rei. Aí ele disse para Samuel quietinho. Está no texto, é só você olhar mais na frente. Desce comigo junto para ninguém saber disso. Fica comigo, Samuel, que vai garantir o meu reinado. Quem está no trono não quer sair enquanto Jesus não tirar ele de lá. Pensa direitinho. Se não é questão de baixa autoestima, é a questão de incredulidade. Você não se submete ao Rei dos Reis. Você não se submete ao Senhor dos Senhores. Você não está nem aí se ele vai te levar para o inferno. Você nem acredita que ele existe. Se acreditasse, você dobraria o seu joelho e dissesse, tu és o Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E fazer a vontade é que eu diminua ou levante, não importa. Deus faz o que ele tem que fazer com a minha vida, porque a minha vida não é mais minha, é dele. Diga, já não sou eu que vivo. Quem vive em você? Então deixa ele reinar, né? Feche seus olhos. Como é que você está?
Como é que você se comporta perante a vida? Quais as respostas que você dá diante das suas limitações e diante das suas possibilidades? Quem você se transformou? Num grande tímido? Num grande arrogante? Ou num filho de Deus? Você não sabe? Feche seus olhos. Jesus está te esperando para que você deixe ele entrar. Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, é porque é humilde. E eu vou cear com ele. Se não, eu vou embora para outra porta. Porque só os que se rendem a mim recebem minha presença. Você sente que Deus falou ao seu coração? Gostaria de mudar a sua sorte? Gostaria de se voltar para casa equilibrado? Se renda à vontade de Deus. E a vontade de Deus é Cristo. Se submeta a Cristo. E Deus fará da sua vida uma outra vida. Ele vai matar a antiga e vai ressuscitar uma nova, para a glória do seu nome. Amém. Se você sente que Deus falou ao seu coração e quer entregar seu caminho ao Senhor e quer voltar para Ele, aonde você estiver, diga sim, eu quero, levantando sua mão onde você estiver, e eu vou orar por você. Sim, eu quero. Uma, duas, levante bem alto sua mão. Três, levante bem alto sua mão. Quatro, levante bem alto sua mão. Cinco, cinco. Glória a Deus. Então, sabendo que Ele é Deus, sabendo que Ele é Senhor e que não há como sair daqui sem Ele, porque até chegar em casa você vai depender dEle. Não deixe Ele fora do trono da tua vida, mas deixa Ele reinar como Ele deve te reinar. E você vai ver que Ele vai normalizar a sua vida. Vai equilibrar, tirar esse desequilíbrio emocional que você tem. Porque quando Ele entrou na minha vida, Ele me trouxe segurança. Que você levantou a mão ou não, está dizendo sim, eu quero Cristo. Eu entendi o que Ele falou comigo. Pede licença onde você estiver, vem aqui que eu quero orar por você. É só pedir licença e vir. Eu quero orar por você. Vem, enquanto nós louvamos ao seu nome. Você que levantou a mão ou não, vem. Eu quero orar por você. Aleluia.
Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém.
Deixa as pessoas chegarem.
Tão importante para ficar sofrendo angústia e dor, deixe seu complexo inferior.
Ficamos de pé. É uma fuga. Os dois estão fugindo. O tímido
e o altivo. Estão atrás de bagagens que não poderiam estar. Porque Deus não o chamou para isso. Deus te chamou para equilibrar as suas emoções, para equilibrar a sua alma, trazer paz ao seu coração. Deus te chamou para te dar uma nova vida, a autêntica vida, a vida de Cristo em nós. E quando Jesus entra na gente, Ele equilibra. Nós aprendemos com Ele a ser servos, a ser filhos, cuidado por um Pai generoso que nos ama. E Satanás se afasta, porque ele perdeu o governo do nosso coração. Ele nos colocou atrás da bagagem, e o Senhor revelou aonde a gente estava, para nos tirar para uma vida completamente outra, a vida de Cristo. E um dia Ele vai nos dar a vida eterna, como presente e recompensa. Então, você que está aqui vai orar comigo, depois eu vou orar por você. É só repetir o que eu vou falar. Diga: Senhor Deus, acabei de ouvir a Tua palavra, e ela falou ao meu coração. Perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas atitudes que não te agradou. Normaliza a minha vida. Toma a minha vida e faz de novo. Porque a partir de hoje, eu sou teu filho. E tu és o meu Deus. A partir de hoje, uma vida morre e outra renasce. A vida de Cristo em mim. Eu quero abrir a minha boca e confessar com meus lábios o que acabo de crer no coração: que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor da minha vida, desde agora e para sempre. Amém. Escreve o nome de todos no livro da vida. Tenha uma memória, Senhor, desse dia. Porque aqueles que o Senhor manda, envia para Cristo, de forma nenhuma Ele lança fora. Guarda-os, livra-os do mal. Faz com que eles não se metam mais atrás de bagagens, mas que vivam plenamente sem arrogância. Receba a vida de Cristo, a graça de Cristo, a bondade de Cristo, o amor de Cristo, a misericórdia de Cristo e um novo nome escrito na glória, para a glória do nome do Senhor. E todos digam amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Vamos pegar seu nome para a gente orar, tá? Vamos pegar seu nome para a gente orar. Vamos pegar só seu nome para a gente orar. Bom? Ele está em você.
O Espírito Santo se move em você. Ó Deus, gemidos
inexprimíveis. Na verdade, tira o excesso e completa o que falta. Equilibra a nossa vida, Senhor. Tira de nós o coitadinho. Esse lugar de sofrimento, de inferioridade. Tira de nós esse olhar para a gente nocivo, tacanho, pequeno, maligno. Nós somos filhos de Deus. E viveremos segundo os teus critérios. Somos o que somos. Satanás não tem mais direito. O mundo não pode dizer o que não existe. E nem nos amaldiçoar, porque somos abençoados. A graça de Deus esteja com os irmãos. Tua graça e favor nos acompanha o dia todo, a semana toda, até a tua volta, Jesus. Que a tua bondade esteja sobre todos nós. Levanta o teu servo, a tua serva. Abençoa teu filho, a tua filha. Mostra a tua glória nele e na glória dela. Vai mostrando o teu poder quando ele voltar para casa. Já volta curado, liberto, abençoado, fortalecido, erguido como alforte. E a glória do Senhor estará na sua boca. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Eu vim da casa do meu Deus e o meu Deus me curou. Para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Então, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus nosso Senhor. E quem recebe isso, diga amém. Amém. Deus abençoe rica e abundantemente. Volte sempre.